Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipá, faz a química acontecer.
Tem um estado aqui do país que é reconhecido como importantíssimo na disputa eleitoral. É Minas Gerais. Vale lembrar o que você já ouviu aqui no 15 Minutos. Desde a redemocratização do país, o candidato à presidência da República que acabou levando a eleição foi o vencedor entre os eleitores mineiros. O estado é como que um resumo, assim, do Brasil. Nessa série que a gente está fazendo sobre as eleições em alguns dos estados do país, a gente vai abordar exatamente Minas Gerais. Esse episódio do podcast 15 Minutos fala da disputa pelo governo, a corrida à vaga ao Senado e também o desempenho de momento dos presidenciáveis. Eu sou o Márcio Miranda e mais uma vez recebo a Júlia Fontes, da equipe de eleições aqui da Gazeta do Povo. Júlia Fontes, comigo de novo aqui no 15 Minutos. Tudo bem, Júlia?
Tudo bem, Márcio, com você?
Tudo bem, vamos a Minas Gerais hoje, então. Esse que é o terceiro estado aqui dessa nossa série que a gente está fazendo, né? Passando por alguns dos principais estados. Eu vou começar com aqui a lista dos candidatos ao governo lá de Minas Gerais. Em ordem alfabética, como está aqui no TSE, é o Cabo Tristão, do PMB, Carlos Viana, do PL, Indira Xavier, do UP, Calil, do PSD, Lorene Figueiredo, do PSOL, Lourdes Francisco, do PCO, Marcos Pestana, do PSDB, Renata Regina, do PCB, Vanessa Portugal, do PSTU e Zema, do Novo. São esses os 10 candidatos à disputa aí ao governo de Minas Gerais. E para a gente começar, Júlia, como a gente faz geralmente, pegar a pesquisa mais recente divulgada para a gente ter uma noção do cenário de momento da disputa. Lá em Minas, tem um candidato à reeleição que aparece na frente nessa pesquisa que a gente vai usar como base aqui, que é o IPEC, o antigo Ibope, que é o mais fresco, vamos dizer assim, né? Foi divulgado nessa terça-feira, dia 20 de setembro, e a gente está gravando aqui nessa quarta-feira, dia 21. O que mostrou essa pesquisa do IPEC aí lá em Minas, hein, Julia?
Márcia, essa pesquisa mostra que o Romeu Zema, que é o atual governador de Minas Gerais, tem, pelo menos nesse momento, tem chance de ganhar a eleição no primeiro turno, né? Ele tem 46% das intenções de voto, considerando aí os votos totais, né? Contra 29% do Alexandre Calil, do PSD, que é o segundo colocado. O Zema, se a gente comparar os valores dessa pesquisa com uma pesquisa anterior do IPEC, que foi divulgada no dia 6 de setembro, o Zema oscilou um ponto para baixo, então foi de 47 para 46, e o Calil oscilou também para baixo, né? Ele tinha 31, foi para 29. Aí o Carlos Viana, do PL, que é o terceiro lugar, segundo a pesquisa, tem 4% das intenções de voto, os outros têm 1% só. Brancos e nulos são 6% e não souberam dizer em quem iriam votar, somam 11%. Então, por enquanto, esse é o cenário lá em Minas Gerais.
Pois é. Bom, então esse é o cenário de momento. Só deixa eu registrar aqui, né, a questão da metodologia. O IPEC entrevistou para essa pesquisa divulgada no dia 20, 2 mil eleitores pessoalmente entre os dias 17 e 19 de setembro, em 101 cidades mineiras. Margem de erro, 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, intervalo de confiança de 95%. Pesquisa encomendada pela TV Globo, registrada no TSE, o protocolo MG 03406/2022 e BR 03269/2022. A outra pesquisa do IPEC, que a Júlia citou, que a gente fez a comparação, né, foi divulgada no dia 6 de setembro. Nessa, o IPEC ouviu 1.504 eleitores pessoalmente entre os dias 3 a 5 de setembro. A margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, intervalo de confiança 95%. Pesquisa encomendada pela TV Globo, registrada no TSE, protocolos MG 02838/2022 e BR 05788/2022. Ô, Júlia, a pergunta de sempre, né? Como é que estão os palanques dos presidenciáveis em Minas? E aí tem uma certa diferença entre os outros estados que a gente já abordou aqui, São Paulo e no Rio, do fato de certa maneira, replicar ali a polarização entre os líderes das pesquisas. Não é exatamente o que acontece nesse momento lá em Minas, né?
É porque Minas, no fim, acabou com uma configuração um pouco diferente. O presidente Jair Bolsonaro cortejou ali o Romeu Zema, né, buscando uma aliança com o candidato do Novo, porque lá em 2018, quando o Zema se elegeu, no segundo turno das eleições, ele declarou voto no Bolsonaro, né? Mas o que aconteceu? O Zema não quis, né, fazer essa aliança, não quis se associar ao Bolsonaro, porque depois, como a gente vai ver na sequência, aí falando da eleição para presidente, não era um bom negócio para ele, né, se associar a imagem dele à do Bolsonaro. Então, ele acabou ficando na dele ali, não quis fazer essa aliança, e por isso o PL, que é o partido do Bolsonaro, acabou lançando um candidato próprio, que é o Carlos Viana, que a gente mencionou ali, que tem 4% nas pesquisas. Do outro lado, o Alexandre Calil, que é ex-prefeito de Belo Horizonte, fez uma aliança com o Lula e abraçou completamente essa aliança, né? Então, o Lula tá em tudo quanto é lugar na campanha dele, ele sempre cita e tal. Em entrevistas, por exemplo, quando o Romeu Zema é questionado sobre essa relação com o Bolsonaro, ele sempre se esquiva, né? Fala, meu primeiro encontro com o Bolsonaro foi em 2019, acho, se não me engano, que ele disse, né? Que realmente conheceu o presidente e tal. E quando questionado sobre um possível segundo turno na eleição presidencial, se ele apoiaria um ou outro, ele não declara apoio no Bolsonaro, mas também diz que ele nunca seria aliado do PT. Né? Então a gente não sabe muito bem, se houver segundo turno para presidente, como é que o Zema se posicionaria, né? E na verdade isso é importante, porque Minas Gerais é um estado muito relevante, né, na disputa presidencial. Então essa formação de palanques ali no estado foi uma questão que os presidenciáveis tiveram ali, né, acompanharam muito de perto, e o Bolsonaro no fim teve que arrumar uma outra alternativa, porque o Zema acabou rejeitando mesmo essa aliança com ele.
Pois é, pelo menos nesse momento, né? E como disse a Júlia, o Carlos Viana, do PL, está com 4% nessa última pesquisa do IPEC que a gente citou. E Minas tem toda essa importância, porque, como eu lembrei, inclusive, aqui na abertura, né? Já virou até uma espécie assim de clichê nas eleições. A gente fez um episódio sobre isso há algum tempo aqui no 15 Minutos. Desde 1989, aquele candidato à presidência que vence em Minas Gerais acaba sendo o eleito, né? Isso se repetiu em todas as eleições desde então. Então, sempre tem esse caráter aí de Minas ser meio que um resumo, por ser um estado grande, com diferentes características, inclusive. E isso acaba sendo um resumo do país e acaba tendo essa característica também de quem vence lá acaba levando a eleição. Ainda sobre palanques, os candidatos tiveram esses aí, e o Marcos Pestana, que é do PSDB, acaba sendo o palanque para o Ciro Gomes lá, em Minas Gerais, né, Júlia?
Sim, e é até interessante porque se a gente vê a formação nacional aí das alianças, o PSDB está apoiando a Simone Tebet, né?
Sim.
Mas lá em Minas, o Marcos Pestana está dando palanque para o Ciro e não para ela.
Bom, ainda sobre o governo mineiro, o IPEC simulou segundo turno nesse levantamento aí, Júlia?
Sim, o IPEC fez simulações de segundo turno, né? Porque, como eu falei, existe essa chance de reeleição do Zema no primeiro turno, mas ele está perto, né? Mas não é uma coisa muito confortável ali. Na pesquisa do IPEC, quando eles consideraram, né, esse possível segundo turno, seria então entre Zema e Calil, né? O Zema também parece ganhando, ele tem 53% das intenções de voto contra 33% do Calil. Brancos e nulos são 8%, não sabem ou não responderam, somam 7%.
Isso, nesse levantamento do IPEC. E lembrando também, como a Júlia disse, né, o Calil, ele que fez essa aliança e tem explorado bastante, vamos dizer assim, a figura do ex-presidente Lula. O Calil foi prefeito de Belo Horizonte, tem também ligado ao futebol, foi presidente do Clube Atlético Mineiro lá em Minas, e agora tenta ser esse candidato à eleição
É
lá
até
de governo.
interessante, né, Márcia? Porque se você for ver, os dois candidatos que estão na frente lá em Minas, tanto o Zema quanto o Calil, são políticos relativamente novos, né? Porque o Zema também se elegeu em 2018 nessa onda de. Ele era um outsider, né? Ele é um empresário e tal, então ele não tinha carreira política. E o Calil também, né? Veio de um outro ambiente, de um outro espaço, né? Que era o futebol, e acabou entrando na política já como prefeito de Belo Horizonte, né?
É verdade. Bom, vamos falar então sobre o desempenho de momento dos presidenciáveis em Minas, até porque o IPEC fez esse levantamento também, e aqui é interessante a gente colocar porque afinal, como a gente citou, Minas tem toda essa importância aí na disputa. O que mostrou o IPEC em relação ao desempenho dos presidenciáveis, hein, Júlia?
Isso, considerando só Minas Gerais, só eleitores, né, do estado, a pesquisa do IPEC mostra que o Lula tem 46% das intenções de voto. Ele se manteve com o mesmo percentual em relação à pesquisa do dia 6 de setembro. O Bolsonaro aparece com 31%, antes ele tinha 30%. Ciro Gomes, 5%. Simone Tebet, 4%. E Felipe Dávila, do Novo. Soraya Tronic, do União Brasil, somam 1%. Os outros candidatos não pontuaram. Brancos e nulos são 6%. E não sabem ou não responderam, são 6% também.
Então é isso aí, a diferença de momento, pelo menos, aponta 15 pontos percentuais, segundo o IPEC, em Minas só, né, de vantagem para Lula do PT em relação a Bolsonaro.
E agora nessa reta final, né, mas desculpa, só para completar.
Não, vamos lá.
Que nessa reta final da campanha, provavelmente os candidatos vão se concentrar nesses estados do Sudeste, né?
Sim.
Para tentar, ou no caso do Bolsonaro, diminuir essa distância para o Lula, e no caso do Lula, manter, né? Essa posição em que ele está, porque são os maiores colégios eleitorais do país, né? São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Então, é um foco, né? E especialmente aí agora que a gente está pertinho da eleição, eles provavelmente vão se concentrar nesses estados.
Com certeza. Para a gente fechar aqui, Júlia, nossa passagem por Minas Gerais, como é que está a corrida à vaga ao Senado? Também, segundo esse levantamento do IPEC, o cenário de momento, Júlia.
Segundo o IPEC, quem está na frente é o Cleitinho, que é hoje deputado estadual, ele é do PSC, ele tem 23% das intenções de voto. Em 6 de setembro, ele tinha 18%, né? Então ele cresceu. Alexandre Silveira, do PSD, que hoje é senador, ele assumiu a cadeira depois que o Antônio Anastasia saiu, para ser, se não me engano, ele foi para o Tribunal de Contas, né?
Isso, Tribunal de Contas da União, né?
Isso, ele. Então, o Alexandre Silveira, que assumiu, ele tem 18% das intenções de voto. Antes ele tinha 13%. Em terceiro lugar está o Marcelo Aro, que é deputado federal, ele é do PP, tem 11% das intenções de voto, frente a 10% que ele tinha na pesquisa anterior. Os outros candidatos têm menos de 5% ali. Brancos e nulos são 10% e não sabem ou não responderam, são 24%.
Os outros candidatos aqui são Sara Azevedo, do PSOL, com 4%, Pastor Altamiro Alves, do PTB, 3%, Bruno Miranda, do PDT, 3%, Irani Gomes, do PRTB, 2%, Dirlene Marques, do PSTU, 2%, e Naomi de Almeida, do PCO, 1%. Essas pesquisas todas que a gente se referiu do IPEC, como eu disse, já a gente registrou também as metodologias. Legal, demos um bom panorama aqui da eleição em Minas Gerais, mais um dos estados importantes do país que a gente aborda aqui nesses episódios do podcast 15 Minutos. Júlia Fontes, obrigado pela participação e até a próxima. Um abraço.
Obrigada, Márcio. Até a próxima.
Ponto final em mais um episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro sempre que a Maria Escrocaro participa da produção, montagem do Leonardo Bestloff. Direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais.
Você ouviu 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer.